Estamos apresentando Salão Verde.
A água do rio Amazonas pode estar sendo roubada para abastecer países secos do Oriente Médio? Mentira ou verdade? Mito ou realidade? Em princípio, a chamada hidropirataria parece ser uma possibilidade bem remota. No entanto, existem denúncias que insistem nessa tese. A Comissão da Amazônia, aqui da Câmara, promoveu audiência pública para tentar acabar com a polêmica. Vários órgãos do Executivo rebateram as notícias sobre o suposto tráfico de água doce na Amazônia.
A denúncia foi publicada na revista jurídica Consulex e repercutiu, sobretudo, em alguns sites ambientalistas. De acordo com o artigo da Consulex, navios de carga estariam enchendo ilegalmente os porões com água do rio Amazonas para posterior comercialização em regiões áridas da Europa e do Oriente Médio. Cada navio seria abastecido com cerca de 250 milhões de litros de água colhida, sobretudo, na foz do rio Amazonas.
A denúncia, no entanto, foi contestada por representantes da Marinha, da Polícia Federal, da Agência Nacional de Águas e do Ministério do Meio Ambiente, presentes na audiência pública da Câmara. O contra-almirante Monteiro Dias, do Comando de Operações Navais do Ministério da Defesa, acredita que as operações de lastro dos navios, regularmente autorizadas e controladas, estão sendo confundidas com hidropirataria.
Os navios que descarregam na região da Amazônia, para manter a sua manobrabilidade, necessitam, por vezes, lastrar seus tanques de lastro. Ou seja, receber um pouco de água para manter a manobra e, consequentemente, garantir a segurança da navegação. Se eles não fizerem, nós podemos ter um acidente na região amazônica. Isso ocorre internacionalmente. Nós não temos constatação da veracidade dessas denúncias. Nós estamos prontos para atender a sociedade. Agora, essas informações têm que ser fidedignas, para que nós não criemos informações alarmantes que não são verídicas.
O coordenador de Articulação e Comunicação da ANA, Antônio Domingues, afirmou que um navio capaz de carregar 250 milhões de litros de água não teria nem condições técnicas de entrar na foz do rio Amazonas. Domingues chegou a ser irônico e usou argumentos econômicos para sustentar que as denúncias de hidropirataria não passam de um mito.
Para desânimo dessas pessoas que insistem nessa tese, nós não temos a menor evidência, o menor fundamento sobre essa denúncia, por uma simples razão. Economicamente, não é viável para ninguém pegar água na foz do rio Amazonas e levar, por exemplo, aos países do Oriente Médio. Porque o custo do frete e do tratamento dessa água é 3, 4, 5 vezes superior ao custo de você dessalinizar essa água hoje, por exemplo, em Israel, na Arábia Saudita. Tem muita gente que vive dessa especulação, né? Isso aí é uma viagem, é uma viagem. Eu acho que é um hidromito, entendeu?
Tanto a Marinha quanto a ANA lembraram que os navios que circulam pela Amazônia são submetidos a inspeções frequentes, inclusive para evitar que as operações de lastro salinizem ou poluam as águas do rio Amazonas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e a Polícia Federal, até hoje não foi feita nenhuma denúncia formal de hidropirataria na região.
Já a autora das denúncias publicadas na revista Consulex, a advogada Ilma Barcelos, questionou o nível de fiscalização dos órgãos públicos. Ilma, que é ligada à Comissão de Meio Ambiente da OAB do Espírito Santo, reafirmou que os navios de carga que circulam na Amazônia são abastecidos com água acima da quantidade necessária para o lastro e para o uso da tripulação. A advogada disse que vai formalizar a denúncia.
Eu já tinha certeza absoluta que essas questões seriam negadas. Porque ninguém vai assumir que é incompetente em algum órgão. Eu continuo afirmando que existe uma grande omissão por parte das autoridades em verificar de forma responsável essa questão do tráfico de água doce. Pretendo fazer agora uma denúncia formal e eu quero solicitar essa documentação de que forma que é feita essa fiscalização.
Independentemente da existência ou não de hidropirataria na Amazônia, o autor do pedido de audiência pública, deputado Lupércio Ramos, do PMD, do Amazonas, cobrou da Marinha, da ANA e da Polícia Federal ações mais efetivas de fiscalização na região amazônica.
A Advocacia Geral da União apresentou parecer favorável à declaração de inconstitucionalidade do Código Florestal de Santa Catarina. A lei estadual, em vigor há um ano, flexibiliza a legislação ambiental federal. A repórter Idelene Macedo, da Rádio Câmara, conta como as bancadas ambientalista e ruralista da Câmara receberam a posição da AGU.
A manifestação da AGU fortalece os argumentos do Partido Verde, que propôs, em junho de 2009, uma ação direta de de inconstitucionalidade com pedido de suspensão imediata dos efeitos do Código Estadual. Segundo o PV, a lei catarinense fere a Constituição, o Código Florestal Brasileiro e a Lei da Mata Atlântica porque reduz a distância das margens de preservação dos rios. Pelo Código Nacional em vigor, devem ser preservados 30 metros das matas ciliares. Já o Código Catarinense reduz a área para 10 metros no caso de propriedades acima de 50 hectares e para 5 metros no caso de propriedades menores. Para o deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, a manifestação da AGU dentro da ação em andamento no Supremo Tribunal Federal foi bastante significativa.
E também é oportuno politicamente, porque está se discutindo justamente a questão da proposta do novo Código Florestal que nós somos contra. Portanto, eu acho que vem em bom momento e reforça os argumentos daqueles que não desejam o fim das políticas ambientais e dos compromissos internacionais do Brasil contra o desmatamento.
Já o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, lamentou o parecer da AGU e defendeu o Código Catarinense.
É viável, é factível, não prejudica o meio ambiente, ao contrário, ele melhora as condições ambientais e por isso não temos nenhum problema em discutir esse assunto e pedindo para aqueles que ainda não conhecem o Código que leiam, interpretem e vão lá em Santa Catarina ver a realidade do nosso estado, montanhoso, cheio de água, pequena propriedade, pequenos agricultores e que precisam sobreviver. Ou eles querem que os agricultores vão para as favelas das cidades grandes. Eu acho que é isso que eles querem.
A ação direta de inconstitucionalidade contra o Código Florestal de Santa Catarina ainda não tem data prevista para ser julgada no Supremo Tribunal Federal.
E quanto às mudanças no Código Florestal, que estão em discussão em comissão especial aqui da Câmara, o PSOL já apresentou um voto em separado, ou seja, um outro parecer que poderá servir de alternativa ao polêmico relatório do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB paulista. O PSOL defende que o atual Código Florestal seja mantido sem alteração. A votação da matéria poderá ocorrer nesta semana, se houver quórum na comissão especial.
Dica da semana.
O Instituto Brasileiro de Florestas sempre apostou que o plantio de árvores é a ação mais eficaz no controle dos efeitos do aquecimento global. E agora, o IBF quer unir o útil ao agradável, promovendo a proteção ao meio ambiente e a responsabilidade por meio do esporte. O ciclismo foi a atividade escolhida. A partir de agosto, alguns diretores da ONG vão percorrer o país de bicicleta, do Oiapoque ao Chuí, plantando árvores nativas em todos os biomas.
Trata-se do projeto Plante Árvores sobre Rodas, que prevê o plantio de 200 milhões de mudas típicas da Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado e Pantanal, ao longo de 3 anos. A gerente de projetos do IBF, Juliana Placide, conta os detalhes dessa aventura ecológica, que vai passar por 200 cidades brasileiras.
Na verdade, é uma grande viagem ecológica que tem o objetivo de captar recursos de empresas que queiram neutralizar o carbono das suas atividades. Essas empresas elas vão financiar lotes de mudas e essas mudas, essas árvores vão ser plantadas nas áreas que precisam ser feita a recuperação florestal. Durante os 3 anos, vão ser cadastradas áreas de proprietários rurais que precisam reflorestar, as áreas de preservação permanente. São áreas que precisam de lotes de mudas nativas e muitas vezes eles não têm um recurso para reflorestar.
O Instituto Brasileiro de Florestas tem um dos maiores viveiros de mudas de árvore do país e quer aproveitar esse projeto para fomentar o plantio. Ao todo, são mais de 180 espécies de árvores nativas de todos os biomas. O IBF conta com a intensa participação da população e dos empresários no projeto Plante Árvores sobre Rodas e já criou o site www.plantearvore.org.br para facilitar essa mobilização. Juliana Placide diz como você pode participar.
Nesse site, tanto os municípios, as pessoas que queiram participar dessa aventura, queiram participar de algum trajeto de bicicleta, em todos os percursos nós vamos fazer plantios simbólicos, tá? Vão ser distribuídas mudas nativas, vão ser dadas palestras sobre conscientização ambiental. Então, o que eu indico é a pessoa entrar no site para lá ela poder ter uma ideia da data que o projeto vai estar passando pela sua cidade, para poder participar ativamente. E as empresas, também através do site, elas podem estar financiando lotes de mudas e sendo certificadas por esses lotes, né? Então elas podem estar neutralizando o carbono das suas emissões.
Durante o percurso de bicicleta pelo país, os diretores do IBF também vão passar um abaixo-assinado em apoio às iniciativas de pagamento por serviços ambientais, como, por exemplo, os incentivos financeiros aos proprietários rurais que reflorestam suas propriedades. Mesmo antes do início oficial da bicicletada ecológica, já estão acontecendo vários eventos ciclísticos promovidos com finalidades semelhantes à do plantio árvores sobre rodas. Você pode conferir a programação no site www.plantearvore.org.br.
Então, com essa dica para você unir o útil ao agradável e plantar árvores sobre rodas, a gente encerra o programa de hoje. A edição foi de José Carlos Oliveira e tive a companhia da Ana Del Monte aqui na apresentação do programa. Mais uma vez, obrigado a Ana. A produção foi de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a semana que vem, já com a Mônica Montenegro de volta.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.